Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Projeto de combate à lavagem de dinheiro em eventos esportivos pode ser votado na volta dos trabalhos do Congresso.
Projeto incentiva a produção de medicamentos para doenças como dengue e hanseníase.
Senado pode criar limite de 5 medidas provisórias por ano.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado pode votar na retomada dos trabalhos parlamentares um projeto de lei para reforçar mecanismos de combate à lavagem de dinheiro na promoção de eventos desportivos. A proposta foi uma sugestão da CPI do Futebol do Senado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro estabelece que determinadas atividades devem ter um monitoramento mais apurado das autoridades. É o caso de quem trabalha no mercado de capitais ou empresários de atletas. Eles precisam comunicar ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, os nomes dos clientes e as operações realizadas. A CPI do Futebol do Senado, que funcionou entre 2015 e 2016, propôs uma nova redação na lei para reforçar o controle de agentes de atletas e promotores de eventos desportivos. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, apoiou a modificação, que, segundo ela, vai ajudar a dar mais eficácia no combate ao chamado branqueamento de capitais por meio de competições desportivas.
É imprescindível a adoção de um rígido sistema de controle, por meio da imposição legal de informar a ocorrência de atividades e negócios costumeiramente utilizados nessa modalidade delitiva. Não por outra razão, a lei estabelece o rol das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle que deverão prestar informações ao COAF.
A CPI foi criada para investigar a Confederação Brasileira de Futebol e o Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, lamentou dados de relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que indicam que na Amazônia Legal é grande o risco de a criança morrer antes de completar um ano de vida. Pelo mesmo documento, dos que sobrevivem, poucos completam o ensino fundamental.
De acordo com um estudo do Unicef, 9 milhões de crianças vivem na Amazônia Legal. Desse total, 43% moram em casas com renda per capita insuficiente para comprar uma cesta básica.
Ao estranhar a falta de repercussão da notícia entre os defensores da floresta, o senador lembrou que a vulnerabilidade social existente na Amazônia pode gerar também vulnerabilidade ambiental. Por isso, segundo ele, é preciso garantir vida digna aos que vivem na região.
Essa mesma Alemanha que quer proteger nossa floresta não implanta uma fábrica da Mercedes-Benz na Amazônia para dar emprego e gerar renda. O caboclo, o índio, não tem renda para comprar o açúcar, o óleo e o sal. E ele não pode matar um tracajá para vender. E ele não pode arpoar um pirarucu a mais para vender. Ele não pode derrubar uma árvore para fazer o trapiche da sua casa. É cretinice, é demagogia de quem se autodenomina defensor da Amazônia.
Com o retorno das atividades legislativas após o recesso parlamentar, o Senado deve votar projeto que concede à cidade de Nova Esperança, no estado do Paraná, o título de capital nacional da seda. A proposta entrou na pauta do plenário em dezembro do ano passado. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Nova Esperança, município de 30 mil habitantes, produz mais de 328 toneladas de casulos de bicho da seda por safra, despontando como a maior produtora de seda da América Latina. O relator na Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, apresentou voto favorável e ressaltou que a concessão do título à Nova Esperança deve contribuir para a preservação e o desenvolvimento da produção de seda, conhecida como sericicultura.
O desafio é não permitir que a sericicultura perca espaço com o passar do tempo. A expectativa é de que, com a visibilidade que a concessão do título trará ao município, mais investimentos serão atraídos, impulsionando a geração de empregos no setor, especialmente pela sensibilização dos mais jovens para a sucessão familiar.
Se o projeto for aprovado pelo plenário, vai à sanção presidencial.
Empresas farmoquímicas que investirem na produção de medicamentos para doenças negligenciadas, como dengue e hanseníase, receberão incentivos.
Um projeto de lei com esse objetivo aguarda a escolha do relator na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Doenças negligenciadas não possuem atrativos econômicos para que a indústria farmacêutica produza medicamentos para o tratamento delas, por terem baixa incidência ou por afetarem a população de países pobres. Dengue, chikungunya, hanseníase, leishmaniose, esquistossomose e doença de Chagas são algumas delas. Pelo projeto, a empresa que investir em remédios para essas doenças receberá o selo de responsabilidade pública e terá preferência em licitações quando houver empate. O senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, relator da matéria na Comissão de Assuntos Sociais, disse que essas empresas merecem reconhecimento.
É preciso empreender esforços no sentido de criar soluções para esse problema. Criação dos dois incentivos são o reconhecimento público de sua responsabilidade social.
A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça.
O desastre ambiental causado pelo derramamento de óleo no litoral nordestino foi o principal motivo que levou o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, a apresentar a proposta de emenda à Constituição que destina 5% da arrecadação do Imposto do Combustível, a CID, para a criação de um fundo emergencial para situações de desastre ambiental.
Para o senador, o Brasil passou pelo maior desastre ambiental de todos os tempos, considerando a extensão territorial atingida, afetando mais de 200 locais em 9 estados, além dos vários municípios alcançados.
Confúcio Moura defendeu que a PEC pretende garantir que os recursos do fundo financeiro serão custeados pela cadeia produtiva do petróleo e servirão para que o Estado brasileiro possa agir de forma instantânea para conter os graves acidentes com derramamento de petróleo.
A proposta ainda será analisada pelo Senado na Comissão de Constituição e Justiça e em 2 turnos no plenário. Se aprovada, segue para a Câmara dos Deputados.
O Senado oferece gratuitamente um curso online sobre a Lei Maria da Penha. O curso aborda os tipos de violência que atingem as mulheres na história da sociedade brasileira e como tem sido a aplicação da legislação de proteção às mulheres na prática.
O curso Dialogando sobre a Lei Maria da Penha, que é também oferecido a estagiários que trabalham na Casa Legislativa, é aberto para a sociedade por meio da plataforma Saberes, do Instituto Legislativo Brasileiro. Todo o conteúdo é fornecido online e pode ser acessado pelo site saberes.senado.leg.br.
O Senado vai analisar a possibilidade de estabelecer um limite para a edição de medidas provisórias. O atual governo já editou 49 MPs até o momento. A reportagem é de Marcela Cunha.
Uma proposta em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça quer limitar a 5 o número máximo de medidas provisórias por ano. O autor, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, argumenta que 80% do que foi aprovado pelo Congresso Nacional é de iniciativa do Executivo. Em junho do ano passado, os senadores aprovaram uma proposta que alterou o procedimento de tramitação das medidas provisórias, garantindo pelo menos 30 dias de análise pelos senadores. Mas, para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ainda é preciso estabelecer um teto para a edição dessas medidas.
O grande pulo do gato vai ser quando nós definirmos um limite para a apresentação de medidas provisórias por parte do Executivo.
Para a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, ao permitir o instrumento das medidas provisórias, o Constituinte deu muito poder ao Executivo e retirou direitos do legislador.
Infelizmente, na prática, por todos os governos, não é esse nem o passado, foram todos, editam medidas provisórias que nada têm de urgentes ou relevantes, portanto, contrariando a Constituição e entrando naquilo que a gente chama de ativismo do Executivo, que é interferindo nas nossas atribuições de fazer leis.
Outra proposta de emenda à Constituição, que está pronta para ser votada em plenário, veda a edição de medidas provisórias que alterem as políticas de educação. A Constituição já proíbe que assuntos como direitos políticos, orçamento e normas de direito eleitoral sejam tratados por meio de MP.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.